Sábado é dia de mais elas. Muito boa tarde, iniciando agora, chegando com a parceria da Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, também Univates. Investir em você é uma grande ideia. E Loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Nesta tarde de sábado, vamos falar sobre vários temas na área da beleza, da estética e também da saúde em especial. Vamos falar sobre tratamento de varizes e varicoses e também alguns outros assuntos na área da cirurgia plástica. Nossa convidada especial, a doutora Rita Sotelo, que retorna ao Mais Elas. Boa tarde, Rose.
Boa tarde, Luciana. Aos nossos ouvintes e principalmente a nossa convidada retornando aqui ao Mais Elas, esclarecendo todas as nossas dúvidas, sempre falando sobre esses assuntos que chamam a atenção da mulher, porque envolve beleza.
Do homem também, né?
Do homem também, envolve beleza, envolve qualidade de vida. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, meninas. Boa tarde às nossas ouvintes.
Sempre em busca do desafio de falar sobre algo que ainda não falamos e recapitular alguns assuntos. Porque Sim. O tempo passa, surgem novidades, surgem novos conhecimentos. Hoje a proposta é falarmos um pouco da parte de varizes. Varizes que eu percebo assim que tem sido uma preocupação de muitas pessoas, né? Parece-me assim que a incidência vem aumentando bastante. Não sei se existem estudos sobre isso, se a alimentação, se alguma coisa influencia. De repente começamos por isso.
Sim. Então, o principal fator que influencia no início das varicoses é realmente a genética, né? A hereditariedade.
Ah, isso é triste,
isso,
né?
Porque não tem muito o que fazer. Mulheres, as mulheres geralmente elas têm os microvasos, né, que são as microvarizes, que são as telangiectasias que a gente chama, que são aqueles vasinhos bem fininhos, porém que aparecem, que são vermelhinhos, né, ou esverdeados, mas fininhos, e fica como se fosse uma raia de teia de aranha, né. E os homens geralmente não têm, ou quando têm, têm em pouquíssima quantidade, por ser mais ligado aos hormônios femininos, né. E também, infelizmente, nas mulheres é mais comum ter as varicoses maiores, né? As varizes. E nesse caso, quando realmente há problema nos vasos mais grossos, né? Mais saltadinhos, nesse caso não tem jeito. A cirurgia de varizes torna-se necessária.
Aí a questão realmente de saúde e não apenas de estética, de sentir-se bem com o próprio corpo.
Nesse caso específico, sim. Os homens, geralmente, quando tem as mais grossas, né? As que realmente aparecem e tal. E, geralmente, os homens, eles sentem bastante dor por causa disso. Quando eles têm, costuma ter mais sintomas do que nas mulheres.
Realmente. Será que é mais sintomas ou eles são mais sensíveis à dor?
Também, os dois, mas eles realmente têm mais grossas, né? As varizes
devido
são mais
alteradas. Devido à musculatura, tem alguma influência nisso?
Eu acho que tem mais a ver com a genética. Então, quando eles apresentam, realmente tem a ver com a quantidade de que os pais ou os avós, enfim, passaram pra eles esse tipo de gene.
E a variz que não é tratada, que não é cuidada, ela pode desencadear algum tipo de problema pra saúde mais grave?
Pode.
O que seria?
Então, assim, por exemplo, não as telangiectasias, não as varizes fininhas, né? Nas mulheres, no caso. Esse tipo de problema não vai desencadear nenhum problema de saúde. Mas em termos estéticos, sim. Tanto é que para fazer o tratamento das fininhas, nenhum plano de saúde cobre, né? Então, às vezes, tem gente que vem ao consultório tentando forçar a barra. Não, é considerado um problema estético. E realmente, aparece, concordo que é, às vezes, feio de se olhar, né? Incomoda a pessoa. Só que não vai ocasionar um problema de saúde mais grave. A pessoa não vai ter que operar por causa das fininhas, né? Então, aí se faz um tipo de tratamento. Agora, para as varizes mais grosseiras, as varizes mais evidentes, não dá para fazer esclero, não dá para fazer o tratamento estético, tem que fazer cirurgia. Nesse caso, se o paciente tiver algum convênio que tenha cobertura, aí poderia operar pelo convênio, né? Porque daí sim. Que tipo de problema que essas varizes grosseiras poderiam desencadear? Primeiro, inflamação nelas, né? Quando ela é muito grossa, o sangue não circula. Então, muitas vezes a pessoa sente coceira na região, principalmente na parte do pé, no tornozelo, nessa região, porque o sangue fica mais parado ali. Muda a cor também da pele, fica uma cor mais amarronzada, com o tempo isso, né? E pode dar uma inflamação, que se chama tromboflebite. É muito comum. E no consultório aparece diversas vezes pacientes assim.
O trombo assusta, né? Muito em função da trombose.
Não, mas não tem nada a ver. A tromboflebite, muita gente realmente confunde. É até bom a gente falar sobre isso. A tromboflebite é uma inflamação superficial da veia. Né? O tratamento é clínico, não precisa operar. A pessoa incomoda, dói bastante. Porque fica um cordão duro, realmente, a veia fica toda dura, inflamada, né? Fica como se fosse um coágulo, mas são nas veias superficiais. Então, a pessoa não precisa se apavorar, internar no hospital, só se realmente tiver muita dor, né? Tem que usar anti-inflamatório, ficar com a perna pra cima, tratamento conservador, né? Agora, a trombose, o que que acontece? Geralmente, a trombose acontece nos vasos profundos, nas veias profundas da perna.
Nem são visíveis?
Nem são visíveis, exatamente. E o principal sintoma é endurecimento na panturrilha, na barriga da perna, fica dura a barriga da perna, né? E a pessoa sente muita dor. Acontece principalmente a trombose em pacientes fumantes, né? O cigarro é extremamente ligado à trombose. Em pessoas que ficam mais paradas, por exemplo, pacientes idosas que caíram da cama, sofreram uma fratura do fêmur, tem que ficar mais parada, né? Por causa do fêmur, por não mexer a perna, o que que acontece? Acaba que se forma um coágulo, às vezes, nessas veias profundas, ocasionando a trombose, né? E por que que a trombose mata, muitas vezes, né? Por isso que as pessoas têm medo. Porque esses coágulos nessas veias profundas que não são visíveis, algumas vezes eles podem sair dali, né? Irem para outras partes do corpo. A principal parte que costuma ir e que é fatal, né? Seria o coração, pulmão, que é a famosa embolia pulmonar, que muitas vezes, muitas pessoas já ouviram falar, né? Saindo da perna, indo para outra parte, para outro órgão do corpo, pode desencadear o pulmão, a embolia pulmonar. Pode ir para outros locais, mas é mais raro, né? Mas a embolia pulmonar costuma matar realmente, assim, a morte instantânea, não tem muito o que fazer, né? Então, outro caso, assim, pacientes que fazem qualquer tipo de cirurgia, qualquer uma, até uma hérnia, sabe? E fica muito parada no pós-operatório, não mexe as pernas, fica dura e esticada, com medo de mexer as pernas. O sangue não circula na perna, então nessas veias profundas também pode ocasionar trombose, né? E após, posteriormente, embolia pulmonar. Então, por isso que muitas vezes eu faço uma cirurgia, não tem nada a ver, às vezes é mama, às vezes é fácil, eu digo, olha, vou mexer as pernas. Ah, mas eu não operei as pernas, mas é justamente para o sangue circular, né? Então, toda essa prevenção da trombose sempre é feita.
E você usa também aquele aparelho?
Sim.
Como é que é isso? É para durante a cirurgia?
Durante todas as cirurgias, a gente usa o compressor pneumático intermitente. Esse nome, compressor, é porque fica apertando a panturrilha, a barriga da perna.
É um compressor mesmo.
Exato.
Massageando.
Exato. É bem gostoso, porque ele fica apertando a barriga da perna durante toda a cirurgia. É bem de leve, não fica apertando a ponto de incomodar ninguém, né? Mas isso, como a pessoa está dormindo durante a cirurgia, não pode mexer as pernas, lógico. Então, esse aparelho mexe pela pessoa. E isso faz com que se a pessoa estivesse caminhando durante a cirurgia, sabe? Evitando esse tipo de problema, esse tipo de problema de trombose. Quanto mais demorada um ato cirúrgico, qualquer cirurgia que seja...
Não, falamos aqui não. Só de cirurgia estética,
não,
que geralmente é o medo.
Que as pessoas falam. Mas geralmente não é na cirurgia estética que acontece trombose, não. Geralmente são nas cirurgias ortopédicas, tá? As cirurgias urológicas também, dependendo do que vai ser feito, né? Costumam ocorrer bastante, né? Então, e por quê? Porque são cirurgias que o paciente fica muito tempo na mesma posição, né? São cirurgias muito grandes, pacientes de muita idade algumas vezes, que não se mexem, não se ajudam tanto no pós, às vezes o familiar não acompanha também. E tem outras comorbidades, quer dizer, tem outras doenças. E isso faz com que se torne mais comum a trombose. Eu vejo muito paciente de idade, por exemplo, fazendo uma correção de uma fratura de fêmur, colocando alguma prótese, tá? A cirurgia em si dá tudo certo, mas muitas vezes o paciente falece, não é nem da cirurgia, é realmente uma complicação que, tá, foi desencadeado pelo ato cirúrgico, mas pelo tempo de cirurgia, pela pessoa ficar acamada mesmo. Então, isso é muito comum. Eu tenho certeza que os ouvintes conhecem vários casos, assim, que possam ter
e
ocorrido.
E às vezes essa informação, ela chega, mas não chega todo o contexto de como aquilo aconteceu. O que muitas vezes acontece na cirurgia estética também, né? Deu uma pessoa no país, ganhou uma embolia ou alguma trombose, sei lá, algum...
Sim.
Esse fato que você comentava. E aí é culpa da cirurgia.
É verdade. O pessoal costuma sempre culpar a cirurgia, mas não tem nenhuma relação.
Mas elas retornam na sequência hoje conversando com a doutora Rita Sotelo, cirurgiã plástica que atende em Teutônia e Lajeado.